Nós já começamos aqui no Jornal da USP fazer uma análise desse projeto plenário da Câmara dos Deputados, que está estudando o projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública, chamado de SUSP, que estabelece a integração dos órgãos e instituições da segurança pública e defesa social. Com isso, pelo menos em tese, no projeto, quer dizer, seria um trabalho conjunto de Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, peritos. Esse Sistema Único de Segurança Pública, no projeto, no papel, estabelece que a integração entre as forças se dará por meio de compartilhamento de informações e ações. A proposta não é nova. Ela pode ser um caminho para modernização na área de segurança? É o que a gente vai analisar agora com o professor Sérgio Adorno, professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender.
E aos ouvintes também da Rádio USP.
E obrigada por atender a nossa solicitação, professor. Aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência nesta área, para a gente dar alguns passos em relação a esse projeto, a essa proposta, unificar compartilhamento de informações e ações. Você diz, sim, óbvio, isso é fantástico, mas no papel tudo é muito, né? A lei escrita ali, ela é muito, os projetos são muito bons, mas a prática é uma outra história, com instituições que têm muito tempo de modus operandi, uma maneira de funcionar. E no momento em que esse projeto tenta unificar ações, a gente fica pensando como é que isso na prática vai funcionar, né? Ela tem sido muito discutida. Eu gostaria de ouvir, pelo menos numa análise mais geral, a gente pode entrar em alguns pontos específicos, mas uma análise geral sua sobre essa proposta de Sistema Único de Segurança Pública.
Bom, em primeiro lugar, a ideia em si é desejável há muitos anos por todos aqueles que, de alguma maneira ou outra, trabalham, como eu, estou realizando pesquisa, que depende de informações e que depende do acesso a informações, e informações essas qualificadas para que a gente possa fazer uma análise precisa dos eventos sobre a violência, da forma como o Estado lida com o controle legal dos crimes, né? Então, a ideia é de você unificar as diferentes agências que produzem informações e poder, dessa maneira, maximizar resultados e melhorar a qualidade do desempenho das agências encarregadas de aplicar lei e ordem, né? Em si é uma ideia muito boa, né? No entanto, é o que preocupa a mim e certamente a muitos outros pesquisadores, é que isso não foi amplamente discutido. Por exemplo, o SUS, né, que é o Sistema Unificado de Saúde, ele foi resultado de um longo debate na sociedade civil, nas casas legislativas, né, e que, de alguma maneira, se pôde ouvir diferentes segmentos da área de saúde, né, não só, especialistas de diferentes áreas, mas também administradores de hospitais, de postos de saúde, né? Executivos, por exemplo, das secretarias municipais, das secretarias estaduais, né? Então, resultou num longo processo de elaboração e maturação, né? Eu não vi isso aqui. Quer dizer, eu vi que esse projeto estava sendo encaminhado, mas um debate efetivo que permitisse adensar a discussão e, sobretudo, estabelecer um plano de execução desse projeto, eu não vi feito, certo? Então, isso preocupa, porque essas instituições que são nomeadas, né, as agências policiais, esfera municipal, estadual, federal, Ministério Público, Tribunais de Justiça, Tribunais de Conta, quer dizer, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal. Claro, elas, como foi dito logo no início da transmissão, elas têm históricos, elas têm, perfis, elas têm uma organização que muitas vezes tem práticas próprias. Né? Então você não chega e decreta um sistema sem você ter convencido os atores, sem você ter convencido os agentes, né, os funcionários públicos, do caráter imperativo desta mudança e da, vamos dizer, dos efeitos positivos que ela possa trazer, né? Então me preocupa, eu acho que é um projeto que pode, na verdade, ser inviabilizado em curto espaço de tempo.
É, o que seria, né, uma tremenda, então, exemplo, frustração.
É muito claro, por exemplo, o seguinte: essas agências vão se reunir em torno de quais princípios, de quais conceitos, certo? Como você vai pensar o que é segurança, né? É, tem agências que pensam mais segurança em termos de segurança nacional. Tem outras que pensam segurança em termos mais de ordem pública civil. Como é que você vai unificar em torno de um conceito comum, em torno de entendimentos comuns, certo? Se você não tiver isso solidamente constituído, você não consegue elaborar um plano de ação, né? Por exemplo, você teria que ter mecanismos claros, né? Você teria que ter... como é que vai se dar, por exemplo... Vai haver um conselho que vai reunir todos esses órgãos, vão ter câmaras técnicas que vão monitorar as iniciativas, né? Essas iniciativas serão iniciativas de um conselho central, ou na verdade cada agência monta o seu programa e se articula na medida que as operações vão sendo realizadas. Nada está muito claro, né? Eu acho que precisaria se discutir também quais seriam, vamos dizer, a responsabilidade de cada agente, né? Como é que esse compartilhamento vai ser feito e de que modo. Uma questão, por exemplo, para nós pesquisadores: vão respeitar a lei de transparência? Né? Nós vamos ter acesso aos dados? Qual o nível de acesso?
Uhum. Né? Uhum.
Orçamento. Foi discutido orçamento? Como é que vai ser esse orçamento administrado? Então, tudo isso precisa estar muito, muito bem planejado, porque se não tiver muito bem planejado, o perigo é de que um projeto que pode nascer com uma boa intenção se perca.
Não tenha dúvida. Há um detalhe sobre as atribuições. Segundo o texto, cada agente precisará respeitar, que é o que estamos falando aqui, ó, limites de suas atribuições constitucionais e legais.
Mas isso vamos dizer assim, é o óbvio.
Exatamente.
Tá certo?
É.
Você iria colocar num decreto, quer dizer assim, cada agente age como achar melhor, independentemente das normas constitucionais? É claro que não. Quer dizer, isso aqui é uma coisa meio óbvia. Quando ele tiver que compartilhar informações, ele vai pensar primeiro segundo a sua agência ou vai pensar segundo o sistema?
E isso é fundamental, esse é um passo que precisa ser dado, intercâmbio de informação.
Se um policial, por exemplo, tiver a capacidade de dizer assim, não, mas isso eu não posso passar porque
Exatamente.
É uma investigação da nossa responsabilidade, vai haver um cadastro, vamos dizer, um cadastro único de carteiras de identificação, de carteira de motorista, essa coisa toda?
Há uma unificação de registros de ocorrências, que é um pequeno passo. Essa é uma ideia.
Isso é um passo importante.
É.
Agora, o que significa isso? Vai ter um documento único, por exemplo, como o atestado de óbito? O atestado de óbito hoje é um documento único no Brasil.
Né? Pretende padronizar. E o que está escrito na lei, né? Vamos ver
se. Isso é importante. Isso é importante. Agora, como é que isso vai ser feito?
Uhum. É
certo?
Um outro ponto.
Porque existem especificidades locais, como é que elas vão ser administradas? Então, a lei, ela até aponta as questões, mas não fica muito claro como é que isso vai ser efetivamente operacionalizado.
Uhum. Agora, professor Adorno, com relação a uso de verba, metas, avaliação de metas, aplicação de recursos, onde, como, criação de conselhos, estão pensando em conselho com formação, conselhos permanentes e deliberativos, né, com a natureza de colegiado para propor diretrizes de políticas públicas. Isso tudo, hoje, existe separadamente nesses órgãos? Quer dizer, seria uma novidade?
Não, olha, você, claro que você tem... as polícias do Brasil, elas são de responsabilidade, exceto a Polícia Federal, as polícias estaduais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, são de responsabilidade dos governos estaduais. Né? Cada governo estadual tem, tem autonomia para organizar suas forças policiais. Né? Então você tem várias polícias do país, né? Com perfis nem sempre comparáveis. Né? Então você vai ter que criar padrões mínimos. Né? Agora, essa criação de padrões mínimos é o que a gente chama de mudança de cultura organizacional. E você vai ter que formar pessoas para liderar esse processo. Né? Então, não é uma atividade que você diga, está sendo feita, tem que ter um plano, quer dizer, este é um programa que tem que ter um plano de execução. Né? Não basta você ter... Então, por exemplo, em algumas polícias, você tem o Conselho Superior da Polícia, você tem conselhos técnicos, você tem isso, tá certo? Agora, a grande característica do sistema de segurança no país é a fragmentação. O sistema de segurança deveria funcionar assim, né? Você tem o registro das ocorrências, os inquéritos, depois a identificação de possíveis autores de ações criminais que vão ser processados e julgados segundo as leis do país, né? E mediante uma acusação que é feita pelo Ministério Público e que vai ser apreciada e julgada na esfera dos tribunais de justiça penal. Se houver uma punição que implique, vamos dizer, uma pena privativa de liberdade, ela vai ser cumprida nas prisões, né? A prisão é uma pena privativa de liberdade. Então, tudo isso deveria funcionar articuladamente. Agora, na área de investigação, você tem que ter várias, porque provavelmente, por exemplo, você lida com fraudes fiscais, você tem que ter acesso a dados da Receita Federal, tem que ter acesso, por exemplo, a dados do Tribunal de Contas, e assim por diante. Né? A pergunta é, nunca fizeram isso, vão fazer agora. Não é? Isso foi amplamente discutido? Isso foi resultado de uma vontade dos próprios agentes de colaborar nesse processo, que é importante, mas que precisa de ter lastro nos profissionais? Por exemplo, foi criado uma força-tarefa, uma missão de implementar e monitorar a implementação desse sistema? A gente vê hoje o SUS, e o SUS é muito bem avaliado, apesar de todas as dificuldades que a gente tem de atendimento de saúde para a população, é muito melhor ter o SUS do que se não tivéssemos. Né? O SUS é um avanço, é reconhecidamente um avanço. Agora, foram anos de trabalho para você chegar a um padrão. Né? E eu espero que isso também aconteça na área de segurança. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter um planejamento muito sólido.
Sim, professor. Sim. E o senhor apontou que a principal questão, então, não foi não discutir isso detalhadamente, para que a sociedade, inclusive, aceite a ideia, apoie a ideia. Isso a gente está vendo no Rio de Janeiro, por exemplo, com essa intervenção federal, né, as dificuldades todas de acreditar no projeto, entender como é que é a ação na rua, entender a... Né, perder parte da liberdade, porque tudo isso influencia a vida da gente diretamente.
Eu não diria que por exemplo, que essa medida, essa
intervenção,
esse projeto, está sendo, vamos dizer assim, tomou todos nós de surpresa. Não é verdade. Né? Fórum Brasileiro de Segurança já vinha se ocupando desse assunto. Certamente já tinha pesquisadores que estão... Tem muito pesquisador que trabalha muito essas medidas legislativas em andamento, né? E não só estudam, monitoram, né? Então, não dá para dizer que é uma surpresa. Eu não fui absolutamente surpreendido, embora eu não estude detalhadamente essa implementação dessa medida, né? Agora, você teria que ter tido uma mobilização maior, mais intensa, certo? Porque você precisa criar... vamos dizer, um território, para que os próprios agentes encarregados de implementar essa mudança se sintam respaldados. É preciso, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente foi resultado de uma enorme mobilização social, sabe? Onde participaram participou do Ministério Público, juízes, participaram também movimentos de defesa de direitos humanos, movimentos de atenção à criança e adolescente, educadores, formadores de opinião. Você tem que, de alguma maneira, é uma política que é uma política de Estado, e, portanto, ela precisa ultrapassar a sucessão de governos. Quer dizer, é uma política que se diga o seguinte: mude o governo, independentemente da orientação política ou ideológica do governo, ele não pode desmontar o sistema. Esse é um sistema que ele tem que implementar. Não é?
Então, tem um outro complicador.
Uma coisa muito bem discutida, para não virar uma política de governo que é desfeita no governo seguinte.
É isso. E tem um outro complicador. As Forças Armadas já se manifestaram preocupação com a forma como será a fonte de financiamento desse eventual Sistema Único de Segurança. Acha que isso vai impactar diretamente no orçamento do Exército, Marinha e Aeronáutica, que há muito tempo já reclama disso. E olha aí, tem esse lado também, né? A questão dos recursos, divisão de recursos.
Exatamente.
É que é outro ponto.
Enfim, não se trata aqui de ter uma posição radicalmente contra,
Mas deu para entender.
Eu acho que é uma política adequada, né? Ela deverá estar ensejando planos nacionais de segurança efetivamente, né? Com capacidade de serem implementados. Agora, eu acho que está faltando uma discussão mais substantiva, né? E, de alguma maneira, numa discussão mais substantiva, o que acontece? Você vai formar correntes de opinião que vão apoiar a iniciativa. Independentemente de divergências político-partidárias, acadêmicas, seja lá o que for. Né? Então, é preciso construir um lastro de apoio para que aquele policial que está trabalhando lá na sua delegacia se sinta reconhecido e possa, de fato, colaborar para o Sistema Único de Segurança.
É essa a questão. Nós vamos continuar acompanhando, viu, professor? O assunto ainda não foi votado, já há várias entidades pedindo adiamento para ampliar a discussão sobre o tema, exatamente este ponto enfatizado pelo professor Sérgio Adorno, professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e coordenador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. A gente certamente voltará a este tema, mas eu agradeço muito sua contribuição, professor.
Eu também agradeço. Obrigado pela oportunidade e um bom dia aos seus ouvintes.
Muito obrigada.